E o estado do Paraná possui mais de 1.400 startups que geram 12 mil empregos. Um dado bastante significativo que ganhou repercussão ao longo desta semana. E para falar sobre o assunto, detalhar situações desenvolvidas aqui na Região da Vitória, nós vamos conversar com o consultor da Regional Sul do Sebrae Paraná, o Elisandro Ferreira, que gentilmente atende a CBN nesta manhã de quinta-feira. Elisandro, primeiramente, bom dia. Obrigado pela gentileza de participar da programação.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN, querida Vale do Iguaçu, né? Do nosso território Iguaçu, né? E todos os ouvintes aí que nos ouvem. Um prazer e uma satisfação estar aqui falando com vocês.
Antes de especificar os dados deste mapeamento feito pelo Sebrae, explicar primeiro, Elisandro, para quem não conhece, do que se trata uma startup.
Muito bem, então quando fala de startup, ontem conversei bastante com a imprensa aqui também. Uma startup, ela é uma empresa digital, né? Mas ela não deixa de ser uma empresa. Então, uma empresa como outra, mas com características digitais. O principal diferencial de uma startup é a capacidade que ela tem de escalar o seu negócio, ou seja, aumentar seu faturamento, aumentar o seu número de clientes, de forma desproporcional ao seu custo. Então, diferente de uma empresa tradicional, que também tem uma característica inicial de estar desenvolvendo um mercado, a empresa tradicional, ela cresce, conforme ela cresce, o seu custo acompanha o percentual de crescimento. A startup não, então, que é a tão famosa escalabilidade. Então, é uma empresa digital que tem como aumentar a sua venda, o seu número de clientes, desproporcional ao seu custo. Então, isso é o que dá uma competitividade e os números significativos para os negócios digitais.
E esses números bastante significativos aqui de geração de empregos no estado do Paraná acabam vindo ao encontro em um momento bastante importante, né? De recessão econômica, vários estabelecimentos comerciais acabaram fechando, né? Como reflexo da pandemia, e essas startups acabaram apresentando os resultados positivos em um momento fundamental, né?
Exatamente. Então, para negócios digitais, toda essa adaptação que a gente teve que passar aí no ano de 2020 por conta da pandemia, toda essa digitalização do processo, antecipar projetos de 2-3 anos que as empresas estavam desenvolvendo, acelerou muito, e essas empresas digitais, as startups, propiciaram o auxílio para isso, né? Tanto ajudar empresas, uma pena, obviamente, mas toda a crise gera esse fechamento de negócios, mas teve empresas que se reinventaram com o modelo digital e acabaram crescendo em meio à crise, ou pelo menos se mantendo, trazendo as tecnologias digitais para negócios tradicionais. Então, trazer tecnologias que startups desenvolveram para implementar em negócios extremamente tradicionais e digitalizaram seus modelos de negócio e conseguiram passar, e ainda estão passando, né, porque a gente está ainda no meio da crise, mas os meios digitais trouxeram novas perspectivas, tanto de novos mercados, novos clientes, enfim, faturamento recorrente, de algo que não era até então tão utilizado, né? Ficava um pouco distante, e a própria pandemia acelerou esse processo de digitalização de todos os negócios.
Você poderia citar para a gente algum tipo de negócio que precisou se reinventar e foi bem sucedido nesse momento?
Olha, eu conheci várias empresas de varejo, principalmente, né, que conseguiram manter em torno de 25% a 30% do seu faturamento no pico da crise, vendendo de forma digital. Então já tinha minimamente um cenário, a forma de venda online, e só direcionou esforços, né, de marketing e venda, e conseguiu manter pelo menos seus custos fixos com venda online, mesmo tendo o seu negócio fechado. Então as empresas de varejo, calçadistas, vestuário, enfim, teve muita adaptação nesse cenário de venda, e que deu uma sobrevida nesse processo, como eu comentei, pelo menos vários, né, que a gente fez pesquisa, inclusive, que mantiveram os custos fixos, pelo menos com venda, a empresa fechada, mas funcionando de forma digital.
E essa adaptação acabou acontecendo, de certa forma, com os funcionários, né, porque muitos tiveram que mudar de setor, ter um entendimento, né, de usar as ferramentas, né, de tecnologia para poder participar desse processo de vendas online, né?
Exatamente, foi uma adaptação de todos os setores, principalmente dos próprios funcionários, a rede de contato dos funcionários também foi fundamental para essa expansão. Então, a adaptação de novas tecnologias, o que a gente está utilizando hoje para se comunicar é um pouco distante, mas hoje é muito comum, as videoconferências, as vendas online, grupos de WhatsApp, Telegram, enfim, outros mecanismos que as empresas se adaptaram, e os próprios funcionários tiveram que usar o que a gente chama de hard skills, né? Adaptar novas habilidades, né, técnicas em algo que era 100% analógico e incorporaram algumas ferramentas digitais e amplificaram seus negócios, né, mantendo ainda hoje o analógico, né, o presencial, esse contato físico, né, essa vivacidade que ainda a gente sente muita falta, mas incorporaram a parte digital e conseguiram ampliar, inclusive, o seu desempenho, né, suas metas de venda, enfim, foi bem significativo o impacto, né, do digital em todo esse processo.
E aquelas empresas que tinham foco no digital antes mesmo da pandemia, neste momento acabaram largando na frente, né?
Largaram na frente, então já estavam adaptadas, né? Então o cenário foi você ter minimamente um cenário, própria infraestrutura, né? As empresas, os primeiros 90 dias, 100 dias do processo, se padeceu muito por conta da infraestrutura de você conseguir fazer a tua empresa rodar de forma digital. Mas já foi devidamente adaptado. Mas as empresas que já trabalhavam nesse cenário, foi de um dia para o outro, foi só tirar os funcionários da empresa e colocar em suas casas, mas a infraestrutura tanto de gestão, controle e trabalho estava pronta para ser executada.
E desse mapeamento, Elisandro, boa parte desses dados, né, que resultaram nesse número expressivo de empregos aqui no estado do Paraná, oriundo de novas ideias, essas startups, ou foram desenvolvidos novos mecanismos para poder impulsionar negócios já existentes?
Foi em torno de 35% foi o crescimento, né, comparado ao ano 2019 com 2020. Então, a nossa regional, que é a Regional Sul, né, que compreende aí de Capanema até Antônio Olinto, né, os 50 municípios que nós atendemos, nós crescemos quase 200% em número de startups, né, dos dois mapeamentos, e muito por conta dessa capilaridade ou essa facilidade que o digital trouxe para pulverizar as ações. Então, as nossas ações que antes eram 100% presenciais, a gente conseguiu ganhar escala trabalhando digital, e isso contribuiu também para o aumento dos projetos, mas em torno de 35% de novas startups, e em média nós temos quase 50% com CNPJ, ou seja, já formalizadas, e o restante em fase de ideia, que a gente chama de descoberta, e ainda sem faturamento, mas em fase de validação, né, da sua ideia, já indo para o protótipo e levando a validação para o mercado.
E essas que estavam desenvolvidas, boa parte delas com recursos próprios de seus idealizadores ou contou com bastante investimento?
Maioria com recursos próprios, né? Nós, desse universo que nós mapeamos aqui, 249 startups na região sul, 16 conseguiram de alguma forma captação de recursos ou de investimento ou de subvenção pública, né? Mas a maioria foi investimento próprio, né?
E muito resultado, né, de ações que o Sebrae vem desenvolvendo já há muito tempo, né, de cursos, de capacitações, né, para que as pessoas possam fomentar esse lado empreendedor e poder aplicar, né, na prática as ideias, né, realizadas nesses cursos do Sebrae. Né?
Exatamente. O Sebrae ele é o puxador dessas ações, mas a gente não consegue fazer em absolutamente nada sozinho. Então, né, graças à parceria com instituições de ensino, né, falando especificamente do território Iguaçu, Instituto Federal, a própria Uniguaçu, a Uniuv, enfim, toda essa articulação que nós temos muito focado na educação empreendedora, o empreendedorismo inovador, e as ações de capacitação, mas a base do nosso processo de inovação e geração de startups está dentro das parcerias que nós temos firmadas em todos os territórios, e a base de todo esse processo acaba sendo as universidades, faculdades e o próprio comitê territorial, né, que hoje nós temos o comitê territorial do território Iguaçu, que é um grande apoiador, né, articula, né, localmente, e a gente, em parceria, executa, né, com o nosso escritório local, aí, que é coordenado pelo colega Petisco, e com apoio do nosso colega Ângelo também, faz um trabalho de colaboração e conexão, né? Então a gente tem um propósito muito grande, tem uma meta e tem uma proposta para rodar um programa chamado Inova Território, né, que vem para colaborar e potencializar o que a gente já faz, já acontece no território Iguaçu, e a partir de 2021 a gente vem com uma estratégia específica para o território, para amplificar também o número de startups, além das que já estão em desenvolvimento e foram mapeadas, o que a gente pode fazer para amplificar esse número também no território Iguaçu.
Estamos conversando com Elisandro Ferreira, consultor regional sul do Sebrae Paraná, falando sobre o número significativo de startups desenvolvidas no estado, que resultaram também em um número considerável de empregos neste momento que estamos passando de pandemia. No mapeamento, Elisandro, um detalhe chama bastante a atenção, um número significativo de mulheres, né? Tendo esta iniciativa de serem empreendedoras, né, e serem as líderes também desses respectivos negócios. Como que vocês vêm trabalhando para poder despertar ainda mais e fazer com que esses dados aumentem, né, no próximo mapeamento, né?
A gente fica feliz com esse resultado porque é reflexo também de um projeto chamado de empreendedorismo feminino que o Sebrae desenvolveu, coordenado por uma colega, inclusive aqui da Regional Sul, a nível de estado, que é a Diana Lu Almeida, que ela coordenou esse processo focado em empreendedorismo feminino, até para a gente aumentar, amplificar esse número. Embora os times, os grupos, as startups tenham em seu time os partícipes mulheres, mas acaba sendo a liderança sempre puxada pelo homem. Então a gente quer amplificar isso e o mapeamento nos trouxe um número interessante. Além do próprio trabalho que vem sendo feito na área de liderança, né, que a gente vê muito forte, uma linha estratégica sobre o trabalho de liderança, as mulheres vêm tomando frente, né, assumindo a postura, e também nessa área tecnológica. Nós temos exemplos, o próprio território Iguaçu, né, nós temos três territórios, né, território Iguaçu, território da fronteira e território sudoeste. E reflexo disso, para você ter uma ideia, nós temos a presidente do território Iguaçu, é Maria Salete, né, Melo, e a presidente do território da fronteira é a Thalita Casagrande. Então são duas mulheres que já estão em cargo de presidência dos comitês territoriais. Isso a gente fica bem feliz, né, em ter esse, já em um ano, um pouco mais de um ano de trabalho focado no empreendedorismo feminino, ter já ratificado no mapeamento aí, nas startups, entre outras empresas também, mas especificamente no mapeamento de startups, ficou evidente a amplificação da participação feminina nos projetos de inovação.
Nesse mapeamento, a faixa etária é uma característica de bastante de jovens, né? Tendo as ideias, enfim, para poder aplicar nas empresas. Mas como que é o trabalho de convencimento desses jovens para poder apresentar para um empresário mais experiente uma inovação? Porque tem uma filosofia da empresa que é resultado de anos, né, de trabalho. Como que vocês percebem, tem essa percepção do jovem ter esse papel de convencimento de apresentar essa inovação para uma empresa de um responsável mais experiente?
O que a gente prega, principalmente a faixa etária, ela está reflexo muito do trabalho que a gente faz com as próprias universidades. Então, a grande maioria são universitários, não é restrito o processo, mas são universitários. E a gente fomenta o resolver um problema, né? Então, tem todo um trabalho de conclusão de curso, enfim, que acaba levando tempo. A gente instiga para que esses alunos pensem em resolução de problemas, não que uma pesquisa básica, né, ela é super importante, porque é a base de todo o processo, mas a gente fomenta a idealização de produtos e soluções. Então, o convencimento para o empresário é que ninguém investe em ideia, né? Enfim, só se colocar, sendo empático, se colocar no lugar do outro, você não vai investir numa ideia, mas agora você vai investir num produto e numa solução. Se você identificar, bom, o meu produto, a minha solução, o que eu desenvolvi, resolve um determinado problema de um determinado setor, todo empresário vai querer ouvir, né? Porque essa solução do problema vai trazer o quê? Ou um ganho financeiro, ou um ganho econômico. Ou eu vou aumentar a minha rentabilidade, eu vou reduzir meu custo, automaticamente vai sobrar mais dinheiro em caixa. Então, para o empresário mais pragmático, que já tem uma trajetória, o principal fator é o que esta tecnologia, o que eu estou desenvolvendo, pode trazer de benefício para essa empresa. Então, a gente sempre instrui, ao final do processo, lá o pitch, né, essa apresentação que esse empreendedor vai fazer é quem somos, né, principalmente para o empresário também, identificar quem é o time, né, qual é a formação desse time, qual é a experiência dele, o que eu estou produzindo, né, qual é a minha entrega, qual é o problema que eu resolvo e que ganho você, né, Ricardo, se fosse eu te vendendo, que ganho você teria em estar utilizando o produto que eu estou te vendendo. Então, fechando essas três respostas de convencimento, inevitavelmente é o que a gente chama que dá o match, né, então o clique para você iniciar a tua relação comercial com esse possível cliente.
a questão do resultado imediato, ele acaba ainda sendo determinante para que esses jovens empreendedores acabem não dando sequência aos seus negócios e até mesmo esses empresários mais experientes serem resistentes a aderir a essas novas tecnologias?
É um conjunto, né? Então, nós temos um percentual alto, né, de sucumbência dessas startups, em torno de 80% das novas, das ideias que surgem, elas acabam não perdurando, chegando para o mercado. Então, a gente precisa amplificar esse volume de ideias para ter projetos relevantes. Mas tudo está relacionado também ao comportamento empreendedor, né? Porque não adianta ter uma ideia, então é assim, qual é o teu comportamento empreendedor, entender o que é ser um empreendedor, quais são os percalços, e claro, tem alguns projetos que são fora da curva, que rapidamente aí em um ano, como temos empresas aí que nasceram de 0 a 12 meses, nasceram dentro da pandemia, estão valendo 100 milhões de reais, né? Por um exemplo da Market for You, inclusive é investida por um empresário aqui de Pato Branco. Mas é a questão da resiliência e o perfil empreendedor, né? Então, você entender que o curto prazo, geralmente ele não funciona para uma ideia inovadora. Então, tem um período, tanto é que a gente trabalha nos processos de incubação de negócios, um período de 2 anos, né? 1 ano renovado por mais 1, que é o período que ele vai, de fato, maturar essa ideia. E para o empreendedor, a questão já mudou de forma significativa a percepção dos empresários em relação à adesão de novas tecnologias. Está muito relacionada qual é o ganho que eu tenho implementando essa tecnologia aqui na minha empresa. Porque o empresário não tem tempo para perder em relação a um processo que está sendo novo. Então, como é algo novo, tem que solucionar e tem que, de forma pragmática, comprovar que ou eu ganho de forma econômica ou de forma financeira com a implementação de uma nova tecnologia.
E até mesmo a característica da região, não é? Acaba sendo determinante, né? Para poder impulsionar esses negócios, né?
Exatamente. É que a gente fala da cultura, né? A cultura a gente não muda, a gente cria uma nova, né? Então, se é difícil você mudar uma cultura, a gente tem que respeitar a cultura instalada. O grande desafio é você criar uma nova cultura, uma nova percepção, e mesmo quem está numa uma percepção distinta vai começar a fazer aderência ao processo a partir do momento que ele vê o resultado.
O que a gente pode esperar, Alessandro, de futuro, né, para um próximo mapeamento de vocês aí do Sebrae, para que esses resultados sejam ainda mais expressivos?
Olha, a gente tem metas audaciosas aí para 2021, como eu comentei, inclusive para o próprio território Iguaçu. A gente tem um percentual aí de pelo menos, claro, tirando as que não, desses 249, tem um percentual que não vão existir mais, inclusive no mapeamento 2021. Mas o nosso desafio é gerar esse volume, um volume significativo também para que a gente, no mínimo, mantenha e cresça, né? A meta mais desafiadora é pelo menos se manter onde a gente chegou. E claro que se a gente conseguir amplificar além das 249 hoje mapeadas, no próximo mapeamento é a nossa, um horizonte de estado da arte, né? É o que a gente vai trabalhar em 2021 junto com todos os parceiros para atingir esse resultado.
10 da manhã, 57 minutos, Alessandro Ferreira, coordenador regional sul do Sebrae, consultor da regional sul do Sebrae, aqui do Paraná, participando ao vivo aqui da programação da Rádio CBN. Alessandro, obrigado pela gentileza de participar conosco, não vão faltar oportunidades para a gente poder ampliar ainda este assunto e outras ações também envolvendo o Sebrae, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento dos empreendedores aqui de toda a região. Obrigado mais uma vez pela gentileza e até a próxima oportunidade.
Obrigado. Obrigado eu pela oportunidade, o Sebrae está sempre à disposição de vocês.
E daqui a pouquinho, entrevista na íntegra na página da CBN.